de estabelecimentos comerciais em Salvador não poderão impedir a entrada de pessoas acompanhadas por cães de assistência, nem cobrar valores adicionais pelo acesso dos animais. A lei regulamentada no município é o da direito de ingresso à permanência desses animais em locais de uso público ou privado. A lei reconhece diferentes tipos de cães treinados para auxiliar pessoas com deficiência. Entre eles, cão guia, que é utilizado por pessoas com deficiência visual, cão ouvinte, destinado a pessoas com deficiência auditiva, cão de assistência ao autista, treinado para auxiliar pessoas com transtorno do espectro autista, cão de assistência emocional, cão de serviço, voltado a outras necessidades específicas. A nova lei proíbe que estabelecimentos ou serviços obriguem o uso de focinheira em cães de assistência, animais de treinamento ou cães em processo de socialização. Segundo a norma, a exigência poderia prejudicar o desempenho das funções para as quais os animais foram treinados. Impedir a entrada de uma pessoa com deficiência acompanhada de um cão de assistência ou condicionar o acesso à separação do animal será considerado auto de discriminação. E os responsáveis poderão receber multas que variam de 1.000 a 30 mil quando a infração envolver o usuário do cão assistência. 1.000 a 10 mil nos casos de impedimento de treinadores ou acompanhantes autorizados de cães em treinamento. Em caso de reincidência, a legislação prevê ainda a interdição do estabelecimento por 30 dias. Então, pessoal dessa área tem que observar todas as exigências recomendadas e precisam ser respeitadas para não serem multadas e até ter estabelecimento interditado. Outro problema para resolver. Comércio reage à lei que proíbe conferência de produtos em Salvador. É extremamente abusiva e desnecessária. Foi assim que o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia, o Sindilojas, Paulo Mota, classificou a nova lei municipal sancionada pelo prefeito Bruno Reis, que proíbe estabelecimentos comerciais de conferir a nota fiscal e as mercadorias dos consumidores após o pagamento no caixa. O dirigente, o Mota, afirmou que a medida não tem fundamento porque reduz os mecanismos de controle utilizados pelos estabelecimentos para fiscalizar a saída de mercadorias em um momento em que, segundo ele, o setor já enfrenta dificuldade para manter as atividades. É uma coisa absurda essa lei. Se houve pagamento, a nota fiscal é emitida. Entendo que é uma legislação extremamente estranha e também abusiva, porque interfere no acompanhamento das transações comerciais e não dá para entender qual é o objetivo final dessa lei, disse o Mota. Para ele, também criticou a burocracia para o setor comercial e diz que medidas como essa dificultam ainda mais a atividade dos empresários. A lei publicada no Diário Oficial do município determina que após o pagamento, o consumidor não poderá ser obrigado a abrir sacolas, apresentar produtos ou se submeter a qualquer conferência antes de deixar o estabelecimento. Na prática, a norma proíbe uma rotina comum em supermercados e grandes redes varejistas, onde funcionários conferem a nota fiscal e as mercadorias na saída como forma de controle interno e de prevenção a furto. E a legislação, no entanto, não impede que os estabelecimentos utilizem outros mecanismos de segurança, como câmeras de monitoramento, etiquetas antifurtos e alarme. Isso aí vai dar muito pano para manga, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. São 7 horas e 33 minutos. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
É a hora, né? São 7 horas e 38 minutos, 7h31, de volta aqui com nossa Acorda pra Vida. E preocupante, né? Se chegaram de mais uma frente fria, a gente sabe que a cidade não é preparada, né? 100% para fortes chuvas, né? Para ventos fortes. E toda vez que vem uma frente fria para a capital baiana, a gente fica, né, apreensivo. Algumas cidades do interior já estão sofrendo. Eunápolis teve aí muitos, né, registros aí de ocorrências por conta das chuvas e os fortes ventos, telhados aí sendo, né, destruídos. Vi aqui fotos e vídeos de posto de gasolina, né, tendo aquele telhado todo, né,
destruído. Então fica assim a preocupação, né? A gente já teve alguns casos isolados no passado, mas felizmente Salvador, mais chuva, né? Ventos fortes tem também, mas não ocasionaram tanto estrago assim na nossa capital nos últimos anos. Mas a gente fica apreensivo, claro, e preocupado. E existe, né, uma necessidade de precaução. Se eu ouvir aqui o Adriano Silveira da Defesa Civil, que ontem emitiu um alerta, né, na chegada dessa frente fria na região aqui de Salvador, região metropolitana, vamos ouvir aqui.
A partir de hoje, terça-feira, dia 14 de julho, a chegada de uma frente fria associada a um cavado deixará o tempo mais estável em toda a nossa cidade, com previsão de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de rajadas de vento mais fortes.
Na quinta-feira, mesmo com afastamentos dessa frente fria, um corredor de umidade vai continuar favorecendo a ocorrência de chuvas e mantendo a estabilidade na capital.
A Defesa Civil de Salvador segue monitorando aqui do nosso SEMADEC as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e redobrar os cuidados, principalmente nas áreas de risco em nossa cidade.
Em caso de emergência, Disque 199.
Defesa Civil.
Somos todos nós.
Bom, então tá aí, né? Esse alerta foi emitido ontem pela Defesa Civil. Ele tá reproduzindo, né? A prestação de serviço necessário que todos, né? Que passem. Espero que ninguém precise acionar a Defesa Civil, mas caso haja necessidade, ligar 199. Vou ver, minha amiga Judete Brasil mandou aqui, né? Um áudio. Vou tentar reproduzir o seu áudio aqui, viu? E antes de reproduzir o seu áudio, deixa eu trazer uma matéria aqui. Esse caso do fisiculturista, né? Mais um fisiculturista que morreu no Brasil. Esse agora aqui na Bahia, na cidade de Alagoinhas. Inclusive ele era cantor, né? Religioso também. Cantor de uma igreja aí. E ele morreu na segunda-feira, né? Passou mal em frente a uma sede de um corpo de bombeiros. Foi socorrido, mas já sem vida, né? Já sem vida. Vamos saber aqui o que aconteceu aí com esse fisiculturista, Maílson, né?
O fisiculturista baiano Maílson Araújo, de 37 anos, morreu na noite de segunda-feira, após passar mal em Alagoinhas, no norte da Bahia. Reconhecido no cenário do fisiculturismo, o atleta acumulava mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava treinos, alimentação e a rotina de preparação para competições. No dia da morte, Maílson publicou vídeos mostrando sua agenda de preparação, incluindo uma sessão de fisioterapia e um treino de musculação. Pouco tempo depois de deixar a academia, ele passou mal nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros. Os militares iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, mas o atleta não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada. A Polícia Civil registrou o caso e informou que exames periciais irão esclarecer o que provocou o mal-estar. Até o momento, não há indícios de crime. A morte de Maílson causou grande comoção entre familiares, amigos, atletas e seguidores. Nas redes sociais, centenas de mensagens destacaram sua dedicação ao esporte e o incentivo que oferecia a quem acompanhava sua trajetória. A família informou que o sepultamento acontece nesta terça-feira, em Alagoinhas. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, né? 7 horas e 43 minutos agora, né? 7h43. Tá aí, né? A necrópsia vai apontar a causa, né, da morte aí desse fisiculturista. Há pouco tempo nós tivemos um caso nacional também que repercutiu muito, de 20 e poucos anos, né, fisiculturista também, e que estava utilizando, né, anabolizantes, né, e de forma aberta, né. Espero que esse não tenha sido essa causa também, né, de nenhum tipo de substância, né, mas fico alerta aí para quem faz atividade física, né, qualquer medicamento que você vai tomar, qualquer, né, tipo de produto que você queira consumir, consulta primeiro o médico. Né? Consulta primeiro o médico. Ah, porque eu quero ficar com um corpo perfeito. Então, consulte o médico. Né? Se cabe para você isso ou não, viu? Consulta sempre seu médico. Bom, são 7 horas e 44 minutos, né? 7 e 44. Deixa eu trazer o nosso Armando Mariani. Vem, seu Armando. Sim. Cadê o nosso Armando?
Estou aqui. Ah. Tá beleza agora. Olha, Almir, amigo do Acorda pra Vida, a Polícia Federal realizou ontem uma operação em Salvador para investigar um esquema envolvendo o comércio irregular de produtos eletrônicos e suspeita de lavagem de dinheiro, hein? Segundo as investigações, uma empresa mantinha um ponto físico de venda de eletrônicos que teriam sido trazidos ao Brasil de forma clandestina, sem o recolhimento dos tributos obrigatórios. Durante a operação, agentes da Polícia Federal cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em deslocalizado na capital baiana. As ordens judiciais foram autorizadas pela 10ª Vara da Justiça Federal em Salvador. A apuração busca reunir elementos que esclareçam a origem dos produtos comercializados e a possível movimentação financeira relacionada às práticas investigadas, hein? É, meu amigo, a Polícia Federal está em campo em qualquer lugar que você possa imaginar. Ainda sobre chuva, sobre alagamentos, desabamentos, queda de árvores, destelhamento de casas, está aqui, Almirão. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 50 cidades baianas. O aviso entrou em vigor na meia-noite da quarta-feira, né, e segue válido até às 23h59. A instabilidade é provocada pela atuação de uma frente fria que mantém um tempo chuvoso em parte do estado. A previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros por dia.
Posso mostrar todo o processo criativo para o trabalho da faculdade? Depois de reler o material que a faculdade...
A instabilidade é provocada pela atuação de uma frente fria, hein? É, tá aí então, né? Tenha cuidado. Se quer mais detalhes sobre esse alerta do INEP, você pode entrar no site do INEP, todas as cidades, né, que estão sendo atingidas pelos temporais, você vai lá conferir, são 50 cidades. E a Orquestra Sinfônica da Bahia sobe ao palco da sala principal do TCA, sábado próximo, né, às 20h, para uma apresentação que homenageia as raízes afro-brasileiras presentes na entidade cultural da Bahia. Intitulado Concerto Afro, o espetáculo reúne artistas e grupos que marcaram a história e a produção artística do estado em mais uma edição do projeto Osba de Volta ao TCA. Para a celebração, a orquestra vai contar com a participação de nomes consagrados da música e das artes cênicas baianas, como Carlinho Brau, Ireaê, Luna, Maju, o Balé Teatro Castro Alves. À noite terá ainda as participações especial de Bully Bully e do Bando do Teatro Olodum, enquanto o autor Sullivan Bispo vai conduzir o evento como mestre de cerimônia. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Simpa e na bilheteria da Concha Acústica do TCA. Os valores são R$50 inteira e R$25 meia entrada. Há poucas unidades disponíveis. Ah, eu queria. Se eu pudesse ir lá, ver a baleia de perto. É que a temporada das baleias Jubarte começa em Salvador e traz uma oportunidade rara. Observar os gigantes do mar diretamente lá do farol da Barra. Precisa nem sair da cidade. Museu Náutico da Bahia abre hoje o ponto fixo de observação do projeto Baleia Jubarte, dentro do espaço urbano e dedicado ao monitoramento desses animais durante a migração. O espaço permitirá que moradores e turistas acompanhem de perto a passagem dos cetáceos pelo litoral baiano durante o período de migração, além de reunir atividade de pesquisa científica, educação ambiental e turismo. O ponto de observação vai funcionar diariamente de 9h às 5h30 da tarde, durante o horário de funcionamento do museu. A participação é aberta ao público mediante a compra do ingresso de entrada, sem cobrança adicional para acompanhar o monitoramento realizado pelos pesquisadores e utilizar os binóculos disponibilizados pela equipe. A localização do Farol da Barra, na entrada da Baía de Todos os Santos, é estratégia para acompanhar a passagem das baleias. Vamos lá, Marquinhos, vamos lá, Santana, ver de perto as baleias do barco tirado no Farol da Barra. É uma boa, né?
Ok, seu Armando, 7 horas e 49 minutos, 7h49. Deixa eu trazer aqui a Judete Brasil, né? Vamos ouvir a Judete aqui.
Aí, homem, tá meio apagadinho, porque já é um ano. Eu vou ter que renovar o exame, o pedido de novo, porque com esse velho assim eles não vão fazer já um ano. Eu gostaria que você visse a realidade, que nós pagamos o plano seriamente descontado no contra-cheque. Você imagina um exame desse pelo SUS, homem. Sabe que dia vão fazer? Nunca. Isto é uma vergonha. Bahia, Brasil, está passando por grande necessidade, enquanto o dinheiro fica no bolso dos mesmos. Uma vergonha, Almi, isso aí que está acontecendo. Nosso dinheiro suado já é descontado. Nós sempre precisamos fazer um exame, você não faz, por problemas de trabalho mesmo. Por problema de trabalho mesmo. Fica com Deus mesmo. Eu estou indignada com o senhor. Acorda, governador Jerônimo, vê o que está acontecendo com o Procede, porque está uma vergonha. Fica com Deus, Almi.
Amém, amém. Tem que dá uma apertada aí nesse público, serve, viu? Deixa eu registrar aqui a Vânia conosco aqui, a Lídia em Nazaré, né? Obrigado, Lídia. Lázaro em Irecê. Grande Lázaro, ele botou aqui. Bom dia, né? Frio por aqui nas madrugadas, viu? Pedi a banha sair de minha querida aí, mãe Regina, próxima aí ao Barradão. Beijo aí para minha cunhada Edinha na Capelinha. Tá feito o registro, meu irmão. Muito frio, né? Irecer de manhã faz frio, rapaz. Meu amigo, dá um abraço pro meu amigo Francisco, né? Ah, valeu, meu irmão. Você tem que assinalar o sininho aí, né? Viu, meu irmão? Altanildo também conosco. Bom dia, Almir. Tô conectado aí na rádio, né, Celso? Forte abraço, Altanildo Moreno, bairro do Palmiúdo. Valeu, meu irmão, um abraço. Obrigado pela sintonia. Aleluia Maria também aqui. Mário Sérgio Maragogipe, grande Mário Sérgio. Deixa eu registrar aqui. A Ítala também mandou mensagem aqui. Deixa eu ouvir agora a Irenilson. Né?
Bom dia, homem. Que Deus abençoe nessa quarta-feira. A senhora nos cubra com o Fernando, nos proteja de tudo mal. Isso aí de Brasília, Zé. Almir, é um absurdo, viu? Como é que a pessoa está internada? Dá uma alta pessoa. Pessoa na situação que a criatura está, só Jesus na causa, né? Fosse parente deles, eles não faziam isso. Eles providenciavam logo. Como a gente não paga imposto, nem. Meu Deus do céu, só Jesus na causa. Deus abençoe vocês aí.
Amém. É difícil, né? Vamos ouvir aqui a Ita.
Bom dia, meu amigo. Que Deus nos abençoe nosso Amém. Dia de muita paz e saúde. Comenta aí a respeito, Almir. A CEMOB, aqueles ônibus sucateados que passa ali pela pista do Açaí, embaixo do fiscal.
Sim.
Que parece que você está andando e os ônibus vão soltar a roda. Porque tem alguns motoristas que passam com um pouco de velocidade. Se você não se segurar, você pode até cair.
Meu pai.
Será que não tem fiscalização para isso?
Tem que ter, né? Tem que ter.
É meio complicado, viu?
Secretaria de Mobilidade, fiscalizar esses dois velhos aí.
Porque, infelizmente, não sei se é por causa do asfalto que tem ali, em frente a sair na baixa do fiscal. Porque quando os ônibus passam, parece que vai soltar as rodas.
Meu pai do céu.
Você fica tremendo dentro do ônibus. Tem que se segurar para não cair. Um bom dia para você, tudo de bom, que Deus dê muita paz e saúde.
Amém. Pedir o pessoal da CEMOB verificar, né? Esses ônibus estão não tem condição mais de rodar para substituir, pedir as empresas para substituir, né? Cláudia do Cruz, até porque o povo paga passagem, não é de graça não, viu? A Hélia da Santa Cruz. Meu amigo Pacheco, um abraço, viu? Muito obrigado, Almir. É verdade, viu? Nos Estados do Sul também, viu? É, meu irmão. Deixa eu ver aqui mais mensagens também do Aloísio, né? Valeu, meu irmão. Ó, Benilson, aí texto dos homens também. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Deixa eu falar aqui sobre um pedido aqui pessoal da região do Douron, né? Lixo no antigo final de linha aí do Douron. Almir, olha que absurdo, viu? Um abandono total do município de Salvador. Salvador, cidade do lixo. O Neinho que me mandou aqui, né? Esse entulho aí foi a prefeitura que largou. Né? Foi um resíduo, parte de uma obra, né? E tá aí, ficou lá. No final de linha aí do... No antigo final de linha do Douron. Rapaz, é... Lixo pra caramba tem aqui também, viu? Muito lixo, muito lixo. Empurra e dá uma passada por lá pra verificar o que aconteceu. Fico próximo aos blocos 160 e 161 na rua Eugênio Ribeiro. Tá feito o registro aí, viu, meu amigo Neninho? 7h54, vem a senhor Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda pra Vida. Olha, algumas notas sobre a política, né? A política tá chegando, a eleição tá chegando, todo mundo correndo atrás do prejuízo. A deputada federal Alice da Mata confirmou que disputará a reeleição para a Câmara dos Deputados e, com a decisão, ela deixa de ser cotada para ocupar a suplência do senador Jacques Vaga, posto para o qual vinha sendo apontada nos bastidores políticos. Litch afirmou que a decisão está alinhada à estratégia nacional do PSB, que prioriza a reeleição da atual bancada federal e a ampliação da representação da legenda na Câmara. Já o presidente Lula definiu que o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, disputará a reeleição ao Senado Federal pelo Ceará. E o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a manifestar apoio à pré-candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia. O filho do ex-presidente, né, afirmou enxergar um cenário favorável para o avanço da oposição no Estado e avaliou que a Bahia passa por um processo de enfraquecimento da hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Então você já viu que os bastidores aí, né, tá todo mundo correndo atrás para ver quem chega logo para disputar um cargo na Câmara Federal, no Legislativo, enfim, né? Partido político tá aí para mandar ver, viu, Almir Santana?
Isso, Armando, é o ano de todo mundo aparecer, né? Os políticos Copa do Mundo, quatro em quatro anos, aparecem. Os caras ficam sumidos o tempo todo, mas quando dá aí o ano da eleição, tá? Começam a bater na porta do povo para pedir o voto, né? Teve um final de semana que o povo botou para correr, né? Cara, nunca apareceu no bairro, vai lá. Aí o povo botou para correr. E vai acontecer muito isso. Vai acontecer muito que o povo não tá mais besta, não. E não tem que aceitar mesmo, não. Você não apareceu aqui, tem quatro anos, vai aparecer. Copa do Mundo, meu irmão. Político Copa do Mundo, só aparece quatro anos. Aí o povo vai botar para correr mesmo, tá certo. Não? Foi fazer, passou o tempo todo, não foi na comunidade. Agora vai aparecer. Pra quê? Ah, bota pra correr mesmo. 7h57, mas pro cara enrolar, né? É porque é enrolação, né? Depois da eleição o telefone não muda, né? Ninguém consegue falar. É assim, né? É assim, né? É. Procura o assessor também não atende. O Aspone não atende. 7h57, chegando ao final. Manda um abraço pro meu amigo Hélio, né? Seu Hélio aí. É nosso. Nosso guru. Ai, 7h57. Dá tempo uma saideira, viu, seu Armando Mariano? Mais uma notícia pra gente ir embora. Cadê o homem, seu Armando? Cadê ele? 7h58, dá tempo ainda fazer. Acho que tem algum problema com ele aqui. Mas vamos encerrar aqui nossa Acorda pra Vida, né? Na sequência tem Carla Araújo, Matheus Pastore, com Expresso do Dia. Fica aí também na Cardeal FM. Muita informação, prestação de serviço, claro. Né? Você também pode participar mandando a sua mensagem. Um abraço a todos vocês, um abraço Marquinhos Santiago, fiquem com Deus e até amanhã. We'll be right back.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Muito bom dia. São 8h05, 8h06. Acabou de virar na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço. Tudo que você precisa para começar o seu dia bem informado. Então, bom dia a todos e a todas. E bom dia, meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinho Santiago.
Bom dia, meu amigão Matheus Pastore e minha amiga Carla Araújo.
Cada dia um é mais amigo que o outro. Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, em sua loja de aplicativos preferida. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Pode também nos acompanhar na transmissão simultânea feita pelo YouTube. O perfil da gente, anote aí, Cardeal FM.
E também nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H, o Pastore com I, para você que tiver interesse na nossa vida, tá lá ela praticamente toda. Bem, Marcos Santiago, são 8h07 na Bahia. Vamos aos destaques desse dia 15 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Dois homens executados com mais de 40 tiros em Salvador podem ter sido mortos por engano.
Previsão de chuva intensa, ventos fortes e risco de deslizamentos em Salvador, enquanto no sul do estado já contabiliza prejuízos causados pelo mau tempo.
A travessia das lanchas pela Baía de Todos os Santos é suspensa diante do alerta de ressaca pela Marinha.
Empresário foragido por ajudar uma organização criminosa é preso durante a operação das forças de segurança na Bahia.
Supermercados são proibidos de conferir compras, sacolas e notas fiscais dos clientes após a conclusão dos pagamentos.
Banco Central informa que os brasileiros ainda têm mais de 6 bilhões de reais esquecidos em bancos e instituições financeiras.
Brasil pode se tornar o segundo país mais atingido pelo novo tarifaço dos Estados Unidos, caso Donald Trump confirme a medida.
A Espanha vence a França, chega à final da Copa do Mundo. Hoje tem Inglaterra e Argentina, que disputam a última vaga na decisão do campeonato.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O fisiculturista Maílson Araújo Santos, de 35 anos, que morreu após passar mal em Alagoinhas, no interior da Bahia, era um dos principais nomes da modalidade no estado e se preparava para disputar uma competição nacional neste fim de semana em Curitiba. O atleta acumulou pódios em importantes torneios de fisiculturismo brasileiro. Nas redes sociais, onde reunia mais de 30 mil seguidores, compartilhava rotinas de treino, alimentação e preparação para competições. Segundo a família, o atleta passou mal dentro de casa e pediu ajuda aos pais. A mãe, que é técnica de enfermagem, iniciou imediatamente as manobras de reanimação e depois foram continuadas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Apesar desses esforços, Maílson não resistiu. A causa da morte ainda está sendo esclarecida pelos exames periciais. O velório ocorre nesta quarta-feira em Alagoinhas e o sepultamento está previsto para esta tarde.
Dois homens foram mortos a tiros no bairro da Boca do Rio, em Salvador, em um crime que chocou os moradores da região. As vítimas foram identificadas como Jefferson Durval dos Santos, de 29 anos, e Floresvaldo dos Santos Neto, de 27. Segundo a polícia, os dois foram atingidos por mais de 40 disparos efetuados por homens que fugiram após o ataque. Familiares afirmam que Jefferson não tinha envolvimento com criminalidade e havia acabado de sair de um culto religioso realizado na casa da avó. Ao se aproximar da casa dele, ele teria se deparado com homens encapuzados que faziam pichações com siglas de facções criminosas. Assustado, ele tentou correr e foi perseguido e morto. A família acredita que ele tenha sido vítima de um engano. A polícia militar isolou a área, o departamento da polícia técnica realizou perícia. O caso é investigado pela polícia civil, que busca identificar os atores e esclarecer a motivação do duplo homicídio.
Moradores do bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, enfrentaram transtornos ontem após um tiroteio na região provocar mudanças no transporte público. Por medida de segurança, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos determinou que os ônibus que atendem o bairro circulassem apenas até às 6 da noite, suspendendo as viagens no período da noite, né, a partir das 6 da tarde. A alteração afetou 6 linhas que fazem a ligação com Salvador e outros bairros da região metropolitana. Segundo o sindicato, a decisão foi tomada para preservar a segurança de motoristas, cobradores e passageiros. Já a Polícia Militar informou que o reforço do policiamento em Areia Branca está sendo feito e afirmou que, até o momento, não há registro de confronto entre facções nem restrição oficial à circulação de pessoas. A corporação orienta que qualquer situação suspeita seja comunicada pelo telefone 190, que é o telefone, né, da PM. A circulação dos ônibus hoje será reavaliada de acordo com as condições de segurança na região. Só relembrando, nós estamos falando do bairro de Areia Branca, em Lauro de Freitas, que teve aí a circulação dos ônibus limitada pelo Sindicato dos Rodoviários até às 6 da tarde, por conta, segundo o sindicato, de um tiroteio na região. E aí a circulação dos ônibus foi limitada até às 18h, mas a Polícia Militar diz aí que então reforçou o policiamento e até então não registrou novos casos de tiroteio, Carla.
Amanhã dessa quarta-feira começou com a temperatura de aproximadamente 21 graus em Salvador, com céu nublado e ventos moderados. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral de Salvador, válido até amanhã de sexta-feira, com previsões de ondas de até 2,5 metros. Por causa das condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos, a travessia Salvador-Mar Grande está suspensa hoje, sem previsão de retomada. A orientação é que pescadores, navegantes, banhistas e usuários do sistema marítimo evitem áreas de risco e acompanhem os avisos oficiais antes de qualquer deslocamento pelo mar.
E o vento realmente está bem forte, né? Para quem está aqui em Salvador, está na região metropolitana, pode atestar aí na pele, literalmente, que está uma temperatura amena, né? Quantos graus está fazendo? Deixa eu ver aqui. No meu celular registra 23 graus, mas a sensação térmica é de menos. E o vento realmente está aí soprando a plenos pulmões. Um empresário que estava foragido da justiça foi preso durante uma operação das Forças de Segurança da Bahia por suspeita de dar apoio a uma organização criminosa com atuação no estado. Segundo as investigações, ele é apontado como responsável por facilitar as atividades da facção, utilizando empresas para movimentar recursos, ocultar patrimônio e dar suporte às ações do grupo. A prisão foi cumprida após trabalho de inteligência que localizou o investigado em território baiano. De acordo com as autoridades, o empresário era considerado um dos principais alvos da investigação e tinha mandado de prisão em aberto. A operação faz parte de uma ofensiva para desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa, atingindo não apenas integrantes da facção, mas também pessoas suspeitas de financiar ou facilitar suas atividades. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o patrimônio obtido por meio das ações criminosas.
Entrou em vigor em Salvador a lei que proíbe supermercados, atacadistas e outros estabelecimentos de conferir mercadorias, sacolas, carrinhos ou notas fiscais dos clientes após a conclusão do pagamento. A medida acaba com a prática comum na saída de grandes redes varejistas, onde os consumidores eram abordados para apresentar a nota fiscal e permitir a conferência das compras antes de deixar o local. A nova lei busca evitar constrangimentos e garantir agilidade no atendimento. Com a nova regra, os estabelecimentos não poderão mais reter os clientes para realizar esse tipo de verificação depois que a compra for liberada no caixa. O descumprimento da lei poderá resultar em multas e outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo, em casos mais graves, a suspensão de atividade do estabelecimento. A fiscalização será feita pela Codecon. Representantes do setor supermercadista criticam a medida e afirmam que a conferência é uma ferramenta para prevenir furtos e reduzir prejuízos, enquanto defensores da lei argumentam que o consumidor não pode ser tratado como suspeito após efetuar um pagamento.
É exatamente isso aí. Eu não vou falar aqui o nome da rede de supermercados, que é muito conhecida por fazer isso. Algumas redes, na verdade, especialmente daqueles supermercados que vendem em atacado, né? Que vendem em grandes quantidades. Você vai se lembrar aí de um ou outro, justamente dessas lojas aí que eu tô querendo falar. Não vou falar aqui porque eu não vou fazer propaganda de graça, não é, Carla Araújo? Mas é exatamente isso, porque eu me lembro, eu tinha... Né, meu avô era sócio de uma dessas grandes marcas e quando finalizava ali compras que davam valores consideráveis... você chegava na porta da loja e tinha sempre uma pessoa que pedia a nota e fazia uma conferência, que não era uma conferência assim, podia ter coisa embaixo de outras, enfim. É uma conferência apenas no olho ali, e não é uma coisa eficaz, e realmente é um constrangimento, né? Porque quando não está ali, ou quando existe algum engano, a pessoa não vê direito ali na nota o que está e não vê no carrinho, e existe toda uma questão, aí volta para o caixa, e é como Carla leu aí, o consumidor não pode ser tratado como suspeito, né? Ele, inclusive, existe isso dentro do Código de Defesa do Consumidor. A boa-fé é presumida, a má-fé precisa ser comprovada. Como falamos ontem, foi emitido um alerta de fortes chuvas para Salvador e mais 49 cidades da Bahia. Salvador deve enfrentar mais uma semana de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva, ventos fortes e riscos de alagamentos. E cidades do sul e do extremo sul do estado já contabilizam prejuízos provocados pelo mau tempo. Salvador amanheceu com temperatura amena, como eu falei agora há pouco, de 21 graus, agora já aumentou um pouquinho para 23, mas o frio mesmo foi registrado em Vitória da Conquista, a nossa Suíça baiana, onde os termômetros marcaram 14 graus hoje cedo. Foi difícil, hein, de levantar em Vitória da Conquista. Em cidades como Eunápolis, o vendaval ontem destelhou imóveis, derrubou árvores, postes e placas de publicidade, além de provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros. A previsão é de que a chuva continue nos próximos dias, principalmente no litoral e nas regiões sul e extremo sul da Bahia, mantendo o risco de novos transtornos. Em Salvador, nós ainda não percebemos esse mau tempo tão grave, assim, apesar de ontem ter chovido bastante, né? Mas nada que tenha provocado aí qualquer intempérie, como gostam de dizer os meteorologistas.
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determinou que o ex-prefeito de Madre de Deus, Jefferson Andrade Batista, devolva R$605 mil do próprio bolso aos cofres públicos por irregularidades na distribuição de tickets à alimentação durante sua gestão em 2018. Além do ressarcimento com recursos pessoais, ele foi multado em R$5 mil e o caso será encaminhado ao Ministério Público da Bahia, que poderá apurar eventual responsabilidade criminal por improbidade administrativa. Segundo o TCM, a investigação identificou que os benefícios foram concedidos de forma irregular, inclusive a pessoas sem vínculo legal com a administração municipal, como servidores temporários, comissionados, terceirizados e até pessoas de fora da prefeitura. Os conselheiros entenderam que houve desvio de finalidade no uso do dinheiro público e decidiram que o prejuízo deve ser ressarcido com recursos do ex-prefeito, sem qualquer custo para o benefício. A decisão ainda cabe recurso.
Esse tipo de coisa, assim, né, que a gente não lembra tanto, como o Vale Alimentação, nesse caso, não é isso? Tickets Alimentação, que pode ser dado, não sei se é esse o caso, claro, mas pode ser dado como suborno, né, pode ser dado a funcionários fantasmas, pode ser dado a pessoas aí afins, pode comprar voto com isso, enfim. Então, realmente, ele não pode, né, usar tickets alimentações pago pela prefeitura para pessoas que não têm nenhum vínculo com a prefeitura, né? Então, mais do que é justo que ele tire do próprio bolso aí, já que não tem como comprovar qual é a ligação e por que a prefeitura deveria dar essa remuneração a essas pessoas. Uma semana após o surgimento de uma cratera na BR-324, o governo federal decretou situação de emergência no trecho da rodovia em Simões Filho. A medida, publicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, permite acelerar as obras de recuperação e a contratação de serviços para restabelecer a segurança da via. Considerada a principal rodovia da Bahia, a BR-324 é responsável pela ligação entre Salvador e o interior do estado e registra um fluxo de mais de
1,5 milhão de veículos por mês, sendo fundamental para o transporte de pessoas, cargas e o abastecimento da região metropolitana e do interior. As faixas da esquerda seguem interditadas nos dois sentidos ali na região de Simões Filho, enquanto o tráfego continua desviado pelas faixas da direita. Ainda não há um prazo oficial para a conclusão dos serviços que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Dessa cratera, desse rebaixamento que houve na pista da BR-324, que é tão importante para nós aqui de Salvador e da região.
E a situação ainda piora agora com a chuva, porque o serviço tem que ser interrompido, porque não dá para trabalhar e fazer a pavimentação, né? Tapar esse buraco para diante de uma chuva forte, como aconteceu ontem no final da tarde, que está prevista aí para hoje, até a sexta-feira, pelo menos a previsão é de chuva forte na região metropolitana. Então, muita paciência para você que vai pegar a BR-324. Saia mais cedo de casa para o seu compromisso, para você não se atrasar, porque está engarrafado, está congestionado. Agora, Marquinhos Santiago, são 8h24. E para saber mais informações do interior do estado, vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de que é a Terra do Sol, a minha terra natal. Bom dia, Ari Moura. Ele que fala muito sobre condições das estradas. Inclusive, falou sobre a BR-324, ele que enfrentou vindo aqui para Salvador. Bom dia, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Todos que estão nos ouvindo aqui pelo Expresso do Dia, através daqui da Cardeal FM 106.1. Estamos falando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada, aqui em Jequié, Bahia. Nessa manhã, trazendo informações de que amanheceu com tempo nublado, céu encoberto. Tivemos chuviscozinhos aí durante a noite e a madrugada, aquele chuvisco de inverno. Graças a Deus, nada de chuva torrencial, nada disso. Foi só o chuviscozinho mesmo de inverno, com a temperatura variando aí entre 20 e 21 graus. Agora já está batendo a casa aqui dos 23 graus, um tempo muito bom de inverno mesmo. Aqui em Jequié, a Defensoria Pública do Estado da Bahia promoveu uma ação especial para a emissão de carteira de identidade nacional para as crianças neurodiversas e seus familiares. A iniciativa resultou nessa emissão de cerca de 70 documentos e aconteceu no último sábado, foi 11 de julho, isso mesmo, resultado de uma articulação entre a Defensoria Pública Estadual e a Associação de Pais e Amigos de Autistas aqui de Jequié. Um pessoal que faz um trabalho belíssimo, viu, Carla? Muito bonito. O Instituto Pedro Melo e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, do SAC, nós temos aqui o SAC, realizou esse trabalho. A ação, que integra a quinta edição do projeto Defensoria nas Instituições Sociais, por meio do qual a instituição visita periodicamente unidades como abrigos de idosos que nós temos aqui, né? A Fundação Leur Brito, associações e entidades assistenciais para se aproximar de públicos em situação de vulnerabilidade e ampliar o acesso a direitos a serviços públicos. Um trabalho muito bonito, viu? Eu conheço a defensora pública, senhora Pellegrini, ela é realmente defensora pública muito atuante, ela já está trabalhando aqui em Jequié há bastante tempo. E foi realmente muito bem aceito aí pelas famílias dos autistas aqui em Jequié. 70 documentos foram expedidos. Ontem à noite o pessoal fica mandando e eu procuro apurar para saber se é verdade, tiros aqui no bairro do Joaquim Romão, mas graças a Deus nenhuma vítima. E esse tiro foi um tiro só disparado por um policial militar, que ele atirou para cima porque um menor estava em um carro. Ele estava sem habilitação e não quis parar a ordem. E aí o policial, só para assustar, deu um tiro para cima E aí a população já ficou em terror, né? E aí começa a publicar fotos no, na rede social. A gente tem que ter muito cuidado, né, Carla, para apurar essas questões. É as informações que nós temos. Vocês estão vendo aí essa situação aí da cratera aí na BR-324, onde eu passei aí domingo à tarde. Aí essa intervenção aí do governo federal. Vamos ver no que vai dar. Um abraço, a gente volta amanhã.